Minhas irmãs queridas, a graça e a paz do Senhor. Minha gente, a paz do Senhor. Deus é bom demais. E é bom estarmos aqui louvando a Ele. Eu me sinto muito grata pela oportunidade de poder estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Fica aqui registrada a minha gratidão, pastora, muito obrigada pelo carinho. Já fomos bem recebidos ali na chegada. Pegamos um trânsito abençoadinho, viu? Mas graças a Deus que deu tudo certo. Estou aqui acompanhada dessas preciosas, que é a Morgana. Ô, Morgana. Ah, Morgana está aqui, uma ovelhinha linda, querida, rica e solteira. Se você tiver um primo, um tio rico lá. Tá, Jéssica. Maravilhosa, prega também, cheia de Deus. E está aqui Camila, que ela é um presente, elas são um presente para a nossa igreja. E o carro da Camila não é dela, o carro dela é nosso. É do povo de Deus. São ovelhinhas muito preciosas. E eu encontrei aqui duas amigas, que é a pastora Patrícia, que está ali no fundo, maravilhosa. É uma amiga desde que eu era solteira, gente, desde que eu tinha bigode. Faz um tempinho. E a Fabi, Fabi Calçados, que a gente só chama ela de Fabi Calçados, não consegue chamar ela pelo, né? Fabi também, que eu conheço há muitos anos, está tão linda, tão cuidada por Deus. É isso aí, Fabi. Deus cuidou dela até aqui, né? E aí descobri hoje que ela é ovelhinha, que ela congrega aqui, né? Maravilhosa. Deus é bom. Teu coração está aberto para ouvir a palavra de Deus? Cadê sua Bíblia? Cadê? Evangelho de Jesus. Vamos ouvir o que disse Mateus, no capítulo 22. Nós vamos ler o verso 37. Capítulo 22. O verso 37. O 38 e o 39. Se você for mais habilidosa e tiver encontrado já, diga amém.
Amém.
Se tiver alguém procurando, vai procurando aí que eu vou ler. Capítulo 22 do livro de Mateus. O verso 37, 38 e 39. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Digam, de todo o teu coração.
De todo o teu coração.
E de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti. Tu amarás o teu próximo como a ti. Dá uma olhadinha para mim aqui. Coloca a mão no seu peito e diga: eu preciso me amar. Que é isso, gente? Estão com a pressão baixa? É? Coloca a vida nesse trem. Diga em alto e bom som: eu preciso me amar. Você pode apontar para essa menina pertinho de tu e dizer isso a ela: você precisa me amar. Você precisa me amar. Se ame, mas me ame também, né? Mesmo porque é impossível eu primeiramente dizer que amo a Deus e odiar alguém. Está escrito que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, esse alguém é mentiroso. E tem por pai o diabo, que é mentiroso, desde o princípio. Se eu digo amar a Deus, o meu percurso é de amar alguém, né? Tem gente que de vez em quando a gente fica devendo para Jesus, né? Jesus, dessa vez, eu vou ter que peregrinar aí um percurso para amar fulano, que fez uma força para me odiar. E eu estou quase lá, Senhor. Não é fácil. Mas quando nós falamos que Cristo está vivo em nós, isso é muito maior do que uma frase bonita que o apóstolo Paulo disse. Se Cristo de fato está vivo em mim, se de fato a vida de Deus está viva em mim, isso vai ser evidente em coisas tão simples. Isso vai ser tão natural que não vai precisar forçar ou bater no peito para dizer, olha, me respeite, por quê? Não, isso vai ser natural. Quando Jesus está nos ensinando aqui a amar ao próximo como a nós mesmos, Jesus está dizendo, se você se cuida, cuide de alguém. Se você quer se preservar do mal, não faça mal a alguém. A didática é muito simples. E Jesus diversas vezes deu lições sobre amar alguém. Dentre elas, parar para socorrer pessoas, mesmo na nossa correria. Eu nem vou perguntar aqui. Quem durante todo esse período de pandemia começou a trabalhar em casa e percebeu que está trabalhando o dobro. Mais alguém aí? É eu. Um bocado. Eu só tenho 3 filhos por enquanto. O Xande, o Biel e a Isadora. A Isadora tem 4 anos, que é minha caçulinha. E a Isadora tem 30 crianças dentro dela. Ela é tremenda. E aí quis o cabelo rosa, está com o cabelo rosa da cor da camisa das irmãs aí, ó. Então, assim, ela quer pintar unha, ela é toda, né? E ela gosta muito, de muito, muito, muito de atenção. Então, não é tão fácil. Na nossa correria do dia a dia, nas nossas tarefas diárias, surgem algumas emergências. Aí Jesus, para dar uma lição sobre amar alguém, sobre cuidar de alguém, ele usou a história de um homem que estava viajando no caminho, no percurso da sua viagem, da sua vida pessoal. Ele observa e tem alguém caído, sangrando, quase morrendo. Não estava morto ainda, mas estava quase. Alguém que está morrendo, e sacerdote e levita negligenciaram o socorro. A ênfase é, ele está em viagem, mas ele para na beira da estrada. Afere a pressão, faz o curativo, pega no colo, coloca dentro do carro, procura no GPS qual é a pousada mais próxima, muda o percurso da viagem, deixa o desconhecido, porque ele encontrou caído. Não precisou ter uma história de infância para dizer, não estou sentindo de fazer alguma coisa. Eu acho legal esse pessoal que diz que ama e precisa de um arrepio, precisa ser arrebatado para aprender a cuidar de pessoas. Jesus é tão prático. Porque Jesus está ensinando, você está na sua correria, não é todo dia que aparece alguém que foi assaltado, morrendo diante de você. Mas quando isso acontecer, essa é a maior confirmação que você precisava. Você tem aquilo que alguém que está sangrando no meio do caminho precisa receber. Para tudo. Não é todo dia que isso acontece. Não é todo dia que eu vou para a fila do açougue e vejo alguém chorando de se acabar. Não é todo dia que eu entro no metrô e vejo alguém com cara de oprimido chorando num canto. Não é todo dia que eu entro no consultório e vejo alguém descontrolado. Mas de vez em quando começa a acontecer algumas coisas que é fora do nosso normal. Alô? Deus não precisa mandar anjo para dizer que você é a voz que Deus quer usar para acalmar alguém. Eu vou ser mais específica. A pessoa que está caída e morta foi assaltada, está no zero e morrendo. Jesus disse, o bom samaritano parou tudo. Fez curativo, colocou numa pousada e disse, olha, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar tudo. Mas recebe aqui o que eu tenho para agora. Se gastar mais, quando eu voltar, eu pago. Você percebeu? Que não foi feito por alguém que está esbanjando dinheiro? Você percebeu que é feito por alguém que não está numa fase larga, mas é alguém que pega do que tem e diz, se for gastar mais, você confia em mim, eu pago depois. Pendura aí! Eu preciso dizer algo para alguém, isso aqui é um lembrete. Quando a sunamita para observar o Eliseu e ela comenta com o marido, eu já vi, entre café, lanchinho, janta aqui em casa, eu percebi que ele é um santo homem de Deus. Quando ele vem aqui para Sunem, profetiza para todo mundo. E depois ele dorme aonde? Porque ele não mora aqui em Sunem. Ela foi pelo óbvio. Precisamos fazer para ele, vamos fazer um quarto. O que ele precisa? Precisa de uma revelação de Deus para entender que alguém precisa de uma cama para dormir. Porque tem gente que, eu vou te dizer, espera que Deus revele tudo. Não, é que eu não senti. Beleza, ele vai dormir aonde? Vamos para o óbvio. Cama, uma mesinha, né? Uma cadeira e um candeeiro, claro, não ficar no escuro. Pronto, simples assim. Semente plantada, não precisou sentir arrepio e nem ser arrebatada. Se a Bíblia diz que ela era rica, bem rica, tipo essa amiga que está sentada perto de você, a cara dela de rica. A máscara dela de rica. Que agora... Agora, quando a Bíblia diz que alguém é rica, é porque é rico mesmo, não tem carro parcelado, não tem boleto, meu sonho, vem em mim. Hã? Não é esses ricos bestalhados, sabe? Que não tem dinheiro nem para morrer e fica ostentando. Sério. É rico mesmo, ela era rica mesmo. Então, tipo assim, ela podia pegar o dinheiro dela e comprar louça. Podia ir para Disney, ela podia fazer o que ela quisesse. Mas ela preferiu pegar o dinheiro dela e dizer, eu vou investir na vida dele. Mas Deus te revelou e precisa. Eu já não vi aquele homem de Deus... E que quando ele vem para Sunem, ele precisa de hospedagem? Vou fazer o que posso. Meu dinheiro não alcança? Estou fazendo. Ela não sabia que aquela semente de amor, logo ali na frente, era um lugar da restituição, da ressurreição e de milagre para dentro da casa dela. E eu acabei de profetizar. Quando ela fez o quarto, fez por amor. Quando ela decidiu cuidar, cuidou por amor. Quando Deus decidiu devolver a semente em torno de um milagre extraordinário, Deus fez isso por amor. As mãos erguidas devem ser de alguém que entende essa linguagem, não é? Ela não fez o quarto pensando, eu vou fazer porque logo ali na frente eu vou ter um filho que eu não projeto mais, o filho que eu não posso ter, aí o filho vai crescer, aí meu filho vai morrer, aí eu vou precisar do quarto para eles orar lá dentro. Não. Tinha nada projetado, ele precisa, eu posso. Se eu estou vendo que ele vem para Sunem e não tem onde dormir, é claro. Se eu estou vendo que alguém está precisando do que eu posso fazer, precisa Deus me revelar? Tá bom, gente. O que é que Jesus está ensinando para a gente na parábola do samaritano? A pessoa não está caída, sangrando, precisando de socorro. O que, que você vai fazer? Não, é porque eu não senti no meu coração. Deixa aí morrer. Só se coloque no lugar do próximo. E se a espancada fosse você? E se a roubada fosse você? E se a abandonada sangrando no meio do caminho fosse você? Só se coloca no lugar de alguém. Como é que eu gostaria de ser tratada se fosse eu? A que foi espancada. A matemática é simples. É só se colocar no lugar do próximo. E se fosse eu? Eu estava num salão de cabeleireiros lá em Goiânia. No cantinho fazendo a unha, TV ligada, todo mundo conversando. Quando entrou uma mulher linda, 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 linda. Ela parecia uma boneca, um cabelo louro, bem tratado, bem lindo. Aí o marido dela sentou na sala de espera e ela sentou na cadeira da Marlene. Marlene pegou uns elásticos, foi prendendo o cabelo dela. Daqui a pouco pegou uma tesoura e cortou bem rente ao elástico. Quando cortou o primeiro pedaço, eu disse, ai, um cabelo lindo desse. Mas como Marlene vende cabelo, o que, que eu imaginei? Ela deve estar vendendo, está na moda, né? Cabelo curtinho e tal. Não. Quando Marlene cortou tudo, que pegou a maquininha e veio passar a maquininha, ela começou a chorar desesperadamente. E o marido dela, sentado, imóvel. Ele nem piscava. Gente, seríssimo isso. Ele estava em choque mesmo, eu só vi isso depois. Enquanto Marlene ia raspando, ela chorando. E a Marlene falando para ela, olha, seu cabelo vai crescer. Eu vou aproveitar esse cabelo que eu cortei e vou fazer uma prótese. Aí você pode ficar usando essa prótese até seu cabelo crescer. Ficava tentando acalmar. E ela chorando muito. Eu tocar no canto, fazendo a unha, olhando para ela, chorando, inconsolável. Sabe o que é que veio no meu coração? Ela precisa do consolador que eu conheço de perto. Levante bem sua cabeça. Deus não precisa mandar ninguém para dizer para mim, vai lá consolá-la. Eu sei que ela precisa e eu tenho do que ela precisa. Ela precisa do Jesus que eu conheço. O não e a rejeição, não precisa falar, eu já tenho. Quer saber? Diz para a menina, você tem tempo de terminar, depois você termina. Fui até ela, Marlene ensinando ela a usar o turbante. Aí eu perguntei, qual é o seu nome? Aí ela disse, eu disse, eu posso fazer uma oração por você? Aí ela, pode. Ela já tinha se acalmado. Aí a Marlene disse, então vamos orar lá em cima? Aí bora, aí chamou o marido, bora, subimos. Aí tinha uma cantora lá, a cantora cantou um trecho de um hino, Marlene deu uma palavra, eu dei mais uma palavra e orei por eles. Quando eu acabei de orar, eu olhei para ela e disse, vem cá, você acredita que Jesus pode te curar? Ela disse, eu creio. Eu disse, beleza, ele te cura, e a sua alma vai para onde? Você já confessou Jesus como único e suficiente salvador da sua alma? Aí ela disse, ah não, eu sou católica. Aí o marido, não, nós somos católicos. Eu disse, não, beleza. Não estou perguntando se vocês aceitam. Estou perguntando se vocês se entregam. Se vocês confessam que só Jesus pode salvar. Aí ela começou a chorar de novo. Sabe aquela presença maravilhosa de Deus? É. Aí ela disse, eu quero. Eu disse, e você? Ele disse, eu quero também. Aí a alegria tomou conta da gente, eu fui abraçar ela, né? Ô, saudade de agarrar. Fui e abracei ela. Quando eu abracei, ele veio e abraçou nós duas. Aí eu, antes de começar a orar, eu estava muito alegre mesmo. Aí eu fiquei, aleluia! Aí ele, aleluia! Eu falava e ele repetia. Quando eu acabei a oração, a primeira pergunta dele foi, para qual igreja que a gente tem que ir? Falei, meu, você quer ficar crente mesmo, né? Você consegue entender que eu estava ali para fazer minha unha. Eu tinha a opção de fazer de conta que não estava acontecendo nada ao meu redor. Só que o Jesus que me ensinou a amar, me ensinou a aproveitar oportunidades. Será que alguém consegue entender que nesse teu dia a dia de viagens, como a do bom samaritano, vai surgir alguém no meio da tua trajetória, que é o céu sinalizando, deixa a tua semente de amor. Eu quero adorar a Deus porque alguém vai sair daqui para amar mais. Você está disponível? Aí Jesus deu uma lição de amar pessoas, de cuidar de pessoas, simples. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 31. Depois você confere, só olhe para mim aqui. Jesus está parado e está escrito que ele está observando uma multidão. E o Marcos faz questão de dar ênfase. Uma multidão que ia e vinha. Uma multidão que está até a cabeça de compromisso, que não para. E Jesus só observa. Aquele ativismo maluco, a ponto de registrar lá, sem tempo para comer. E tem gente que acha o máximo ficar sem comer, né? Hoje não tive tempo nem para comer. Não estou nem dormindo, você está doente, bebê. Porque uma pessoa saudável tem sono, vai dormir, né? Jesus está observando uma multidão que não tem tempo para comer. Uma multidão que não tem tempo para dormir. Jesus faz o quê? Está vendo aquela agonia? Indo e vindo, um monte de coisa para resolver. Tem que ligar, tem que não sei o quê, não sei o quê. Ai, vou dormir aqui 2 horas, vou encostar aqui no cantinho. Ai, eu vou pegar um lanche e vou comer no carro mesmo. E está aquela agonia. Jesus disse, oi! Parou. Deixa tudo aí, vem cá. Jesus convidou aquela multidão e disse, vamos para o deserto, vocês precisam descansar. Bora! Quem está convidando para ir para o descanso? Quem é que está convidando para ir para férias? Jesus! Eis, eu não posso parar de fazer a obra de Deus. Ah, beleza, então morra. Será que você consegue discernir que é um tempo determinado para todas? Não, tirar férias não vai te fazer menos, mulher de Deus. E é interessante que até tirando férias, Jesus usa a gente, né? Quando pensa que não, aparece alguém. Por alguma razão, Deus vai conectando. É Jesus que diz, parem tudo. Vocês não conseguem nem ficar parados no canto, porque a cabeça já está em outro lugar. Eu nem vou perguntar quem chegou aqui antes das 7h45, quando começou o culto, que a sua cabeça já vagueou, hã? Já foi lá nos boletos, meu Deus, e se parar tudo de novo, o que, é que vai ser da minha vida? Aí já... hã? É tanta correria que não consegue ficar. É tanta agonia que não consegue viver o momento. E aqui vai um conselho para alguém. Já que você lutou tanto para constituir família, curte ela. Já que você pagou para ter a sua casa, para ter teu sofá, para ter tua mesa, desfruta dela. Jesus diz, oi, vocês estão muito agoniados, vem cá, vamos ali para o deserto. Aí vai todo mundo para o deserto. Quem convida dá banquete, né? Chama alguém para viajar com você e já paga a conta. Tá vendo a amiguinha aí perto de tu? Aí já tô vendo sinais ali, ó, fazendo assim, ó. Você conhece alguma mulher que tá toda agoniada? Com muita coisa para resolver? Deixa Deus te usar e diga, amiga, vamos, deixa que eu pago tudo, vamos para Disney. Ah, não pode, né? A fronteira tá meio embaçada, né? Pronto, bora ali para Laranjais. É Laranjais, é? É, que é aqui pertinho. Jesus fez isso. Oi, vocês precisam descansar. Ó, hora para comer, para dormir. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu me sinto realizada quando dá 12h15, 12h20, a comida tá pronta. Ai, eu acho isso o máximo. De verdade. Meus filhos entram para aula online, 1h15, 1h20. Então eles têm que almoçar mais cedo. Aí eu me sinto o máximo quando eu consigo dar conta de fazer almoço no horário. Todo mundo sentadinho na mesa. E eu gosto de colocar taça, talher. Aí meu marido disse outro dia, eu estava fazendo ovo mexido e coloquei um monte de coisa para enfeitar a mesa. Ele disse, minha filha é para comer ovo mexido? Eu disse, é. Ele, que autoestima, viu? Meu aniversário do ano passado, não foi Camila lá na igreja? Falei, gente, não me dá nada pessoal, não. Eu quero é xícara, prato, talher, taça. Aí eu vi uma mega promoção na Veste Casa da Marginal. Eu disse, nem para me patrocinar esses. Que eu já gosto dos negocinhos. Gente, parece uma besteira. Mas o Deus que apareceu no Éden e disse para Adão, aqui está a tua Eva, desfruta. Está vendo esse jardim aqui dentro do Éden? É de vocês. Ó, vou colocar o nome dos bichinhos. Vão desfrutando daquilo que eu plantei, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desfrutem de tudo que eu dei, só não vai se meter com o pecado. Vão desfrutar um do outro. Vão desfrutar da vida uns dos outros. Vá viver! Eu estou falando isso aqui, eu não preciso chamar CPF de ninguém, nem colocar a mão na tua cabeça para você cair no chão. Você sabe que está sem tempo até para dormir, sem tempo até para comer, agoniada. Deus está te chamando a rever teu cronograma. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Hã? Não consegue desfrutar de nada, porque está sempre agoniada. Você nunca ficou com alguém que fica o tempo todo no celular e nem presta atenção no que você fala? Quer ver? Visita chata, ir para sua casa e não sair do celular. Ah, me dá logo um troço. Desfruta da presença. Amiga, já que você está aqui, desfruta desse ambiente. Você consegue entender que Deus te trouxe aqui para renovar tuas forças? Vamos para o deserto, você precisa descansar, você está muito agoniada. Bora. Aí quando chega no deserto, que a hora foi passando, a fome bateu, aí os discípulos, manda esse povo embora, porque aqui no deserto não tem comida para esse povo todo não. Jesus deu uma ordem, dá-lhes voz de comer, a gente resolver, o Senhor chama, e esse pepino fica para a gente? Leva para o restaurante, agora a gente tem que pagar a conta? Foi tipo isso. O que é que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Jesus perguntou, o que tem? Aí lá vem alguém com um boleto gigante dizendo, ué, mas o que tem aqui, o orçamento não cobre para todo mundo comer. Jesus não perguntou, quanto tem? Jesus disse, faz. Eu vou fazer com 5 pães e 2 peixes, esse é teu problema, que você só vive em cálculos. Eu te chamei para cá e estou cuidando dos resultados. Usa o que tem. O que é que você tem? Alguém ali tem 5 pães e 2 peixes. Gente, olha que extraordinário. Foram convidados de última hora, chegaram lá. Agora o resumo da ópera é: tem 5 pães e 2 peixes. Beleza. Final do dia, comeu mais de 5 mil pessoas, ainda apareceu 12 cestos. Onde é que estavam esses cestos? 12! Você consegue entender que tem horas que Deus faz umas coisas que não dá para entender? Alguém comeu escondido e guardou o cestinho, ou esse cesto apareceu de algum canto? Eu só sei que aquilo que Jesus fez não foi desperdiçado. Tinha cesto para guardar, para sustentar outras famílias. Recebe se você quiser. Ele te convida e Ele cuida. É para aplaudir? Aplaude com vontade. Ele te convida e Ele cuida. E quando se fala de comida, não é por nada não. Jesus gosta de comer. E os filhos têm a quem puxar, né? Amiga, se liga. Jesus ressuscita. E a primeira coisa que Ele faz é chegar lá onde os irmãos estão reunidos e já chega assim: Shalom! Aí lá vem Tomé, né? É nada. É só eu mesmo, é nada. Jesus mostra que é Ele e olha para os discípulos comendo e diz: O que vocês têm aí? Peixe e mel. E o mel lá de Israel não é mel de abelha, é mel de tâmara. Quem já foi a Israel aqui? Gente, que crentes são vocês que nunca foram a Israel? Como assim? Ia fazer a caravana, né? Ah, então ano que vem tem que fazer. Tem que fazer. Eu vou todo ano, menos esse ano, por conta da, né, de tudo. Mas o mel é de tâmara. Gente, é um maná maravilhoso. Jesus ressuscita, quando chega para os discípulos, o pessoal comendo pão, um peixinho com mel. Aqui, olha que culinária topíssima. Jesus diz: vai, me dá logo um pedaço desse peixe aí, passa esse mel para cá. Jesus ressuscita e já encontra com os irmãos para comer. Gente, é batata. Quer alcançar o coração de alguém? Inventa comida na tua casa. Inventa, é sério. A nossa estratégia de evangelismo em Salvador, isso aqui agora é profecia. Quando eu morava lá, a estratégia para ir buscar as mulheres afastadas foi: vamos comprar um bolinho, esses 10 contos que tem tudo no canto, um bolinho, um suquinho, a gente visita ela, dá um beijinho, coloca o bolo ali, enquanto vai comendo o bolo, a gente vai falando alguma coisa de Jesus para ela. Se quiser, a gente ora, se não quiser, nós somos lá só para dizer: lembrei de você, está fazendo falta, Jesus mandou lembranças. Essa história da comida é uma isca poderosa. E para você que não prega, não canta, não lidera, diz: não me entrega microfone que eu desmaio, deixa ele usar teu feijão, tuas receitinhas de família. Ah, Isa, vai dizer para mim que Deus vai usar a minha comida? Fia, vai. Vai. É bom que você levante a sua cabeça, porque Davi está fugindo do seu próprio filho Absalão, vai para o deserto, falido, com um grupinho de pessoas. Enquanto ele está no deserto, um amigo dele rico, o Barzilai, ficou sabendo. Sabe o que o Barzilai faz? Enche umas cumbucas de feijão, está escrito, pega cerâmica, pega leite, queijo, pega camas, entra no deserto e vai cuidar de Davi. Barzilai foi tremendamente usado por Deus, usando feijão, leite, queijo, vasilha, cama. Deus pode usar você? É porque alguém se ilude que Deus só usa quem estiver profetizando e se rasgar na línguas estranhas ou revelar o CPF. Comecei dizendo que o carro da Camila é nosso. Olha como Deus usou ela hoje para mim vir aqui. Você consegue entender que os teus recursos é uma ferramenta para Deus cuidar de pessoas? Ele está aqui. Alguém está perdendo tempo. Você poderia estar sendo muito mais abrangente se soubesse usar o que o céu colocou na tua mão. Pois receba sabedoria, recebe discernimento. Alemana Súria. Porque a tua profissão, teus recursos e teus contatos é tudo isca para Jesus salvar, alcançar famílias. Já estou sentindo graça de Deus aqui. Você tem mais de Deus do que você imagina. Para alcançar mais de 5 mil pessoas no deserto, Jesus olhou para a correria delas. Daqui a pouco estava salvando, libertando dos demônios. Ó, a isca foi, bora ali descansar. E enquanto descansa, tome-lhe palavra. Final do dia eu vou fechar com um milagrezinho para vocês entenderem que eu chamo e cuido. Você consegue discernir isso? Jesus ensinando e ensinou mais. João capítulo 2. Alguém lembra o que foi que aconteceu lá em Caná da Galileia, o primeiro milagre? a multiplicação do vinho, não foi? E essa festa, essa transformação da água em vinho. Isso aconteceu no quê? Numa festa de... Vocês estão aí? Maria recebeu o convite, ó, vem para o casamento, porque está escrito que Jesus foi também. Ele não era nem o convidado, mas a mãe está indo, eu vou também. E Jesus na festa de casamento, Isa, você vê que Jesus é um ser que se relaciona? E você está aí, tão crente, nunca mais foi para o almoço de família. Não tem tempo nem para ver pai e mãe. Levanta bem sua cabecinha. De vez em quando eu dou uma de doido e passo na casa de primo, de tio, assim. Aí eu lá tenho tempo para ir para casamento, estou fazendo a obra do Senhor. Aí Jesus vem para dizer, meu primeiro milagre foi numa festa. Vou sim para aniversário de primo chato. Ah, vou para a festa, é? Fui, eu só não vou se não der. Jesus viu na festa a oportunidade de alcançar o coração de algumas pessoas. E eu acabei de me lembrar de um negócio. Uma das primeiras reuniões em família, com os primos, tio, porque eu tenho vários, né? Depois que eu me converti, eu tinha 15 anos, eu devia ter nessa época uns 17. Aí quando eu cheguei, eles tudo reunidos, era que eu entrei, aí eu estava de calça. Começou a gritaria, ah, você está de calça. Isso há 20 anos atrás, né? Aí eu, sim, Isa, você desviou. Eu que desviei o quê? Mas você está de calça. Eu disse, e? Mas crente pode? E eu disse, quem diz que não pode? Aí até que uma prima minha me chamou no canto e disse, deixa eu te falar uma coisa. Foi me contar a história do porquê ela estava afastada do evangelho. A vergonha que ela passou porque uma jovem viu ela de calça comprida na rua, num domingo, igreja lotada, pegaram o microfone e disse, a irmã estava lá. Fica de pé e pede perdão para toda a igreja. E ela ficou de pé, pediu perdão para a igreja, virou chacota, virou piada, até que foi tomando repulsa da igreja. Aí naquele dia, no almoço, quando eu chego de calça, eu nem sabia que aquilo seria isca para me descobrir certas verdades e Jesus entrar novamente. Ah, Deus está aqui. Pare de se... Olha, você precisa se voltar a socializar. Ir para aniversário, ir para algumas reuniões. E enquanto você está lá, seja Jesus no meio deles. Acabei de profetizar. Alguém pensa que é negócios. Deus já está te empurrando lá. Alguém pensa que é comida e bebida, mas você é do reino. Nada se desperdiça. Tem alguma menina do reino aqui? Então vai crente, minha filha. O que alguém acha que é contrato é Jesus te empurrando para alcançar a vida de alguém. Festa de casamento, Jesus está lá. Com a mãe, com os irmãos. Eu não precisa nem levantar a mão. Quanto tempo faz que você não senta com seus irmãos? Tem horas que eu invento uns cafés do nada, só para estar perto deles. Ah, fazendo o quê? Vamos comer. Ah, é aniversário. Não é aniversário de ninguém, não. Bora comer, miséria. Senta aqui. Estou passando aí. O que aconteceu? Não aconteceu nada, só quero te ver, bebê. Experimenta. É só um conselho que eu aprendi com o próprio. E se Jesus não for a nossa maior referência, quem vai ser? Está ele lá, lindo, na festa de casamento. Quando a festa de casamento acabou, olha o que a Bíblia diz. Jesus pega Maria, José, os irmãos. Bora ali, estou indo para Cafarnaum, vem comigo. É Jesus ensinando, estou indo viajar e vocês não ficam para trás não. Bora, bora todo mundo. O carro não cabe, a gente aluga um carro maior. Bora, Jesus está saindo de Caná, indo para Cafarnaum e levando a família toda com ele. Agora, para quê? Que a Bíblia vai colocar esses detalhes para nos ensinar. Aprenda a viajar com a família. Hã? Aprenda a conviver com eles, porque não dá mais para mudar nada. Não é? Recebe esse conselho. Enquanto Jesus está no meio dos irmãos, tem milagre acontecendo na vida deles. Jesus não perde a oportunidade de se aproximar para salvar. Jesus que me ensinou a parar tudo para socorrer quem está sangrando. que me ensinou que eu também cumpro um princípio quando eu estou dormindo, comendo bem, quando eu estou curtindo a minha parentela, é o mesmo Jesus que está me ensinando com a mulher samaritana, que ele não tem bloqueios para alcançar a vida de ninguém. Certamente ela não estaria na lista de missionárias, de comissionadas, de pastoras, de líderes, da lista de seu ninguém. Mas na lista de Jesus, ele que já gosta de lidar com gente descartável. Ah, se liga, acabei de profetizar. O Jesus que já gosta de lidar com gente descartável, sabe? É gente tipo eu que diz, muito gaiata, como diz os baianos. Não, essa daí não. Ele quer alcançar o coração dela, mas eu alcanço como? Eu quero salvar o povo lá dentro da comunidade que ela mora. Mas como é que eu salvo esse povo? Eu quero salvar esse povo da cidade dela, mas como é que eu entro lá se eles têm repulsa dos judeus? Jesus, que não perde oportunidade, faz o quê? Muda o trajeto na agenda, para no poço, ela está vindo pegar a aguinha dela, enquanto ela está ali pegando a água, ele está aqui, eu preciso alcançar uma dela, mas eu não posso chegar já revelando tudo, quer ver? Vamos falar de coisa do cotidiano. Ela está pegando água. Tá. Olá. Você pode me dar um copo d'água? Ela com balde na mão. Um copinho do lado. Ele usou aquele momento do cotidiano para ir na alma dela. Se liga que Jesus é top para ensinar a gente a alcançar pessoas. Ai, que cabelo lindo, onde foi que você pintou? Que tom é esse? Amiga, onde foi que você achou essa camisa? Vamos na conversinha do dia a dia. Ah, Jesus só perguntou para ela, você pode me dar um copo d'água? Ela para, olha ele dos pés à cabeça e diz, é o quê? Gente, ela está muito, muito, muito com a alma perturbada. Jesus só pediu água, ela disparou. Eu nunca te vi, mas pelo teu jeitinho você é crente, né? Você é judeu, né? Até onde eu sei, teu povo não fala com o meu povo, porque para o seu povo, meu povo não vale nada. Aí ela dispara. E Jesus, só ouve. Ela está falando para Jesus, você é um interesseiro, você está falando comigo porque está com sede, já com sede na minha cara, você ia olhar. Jesus é aquilo? Não é. Por isso que ele nem discute. Ela está ferida e acha que eu sou mais um, como os outros. Quer saber? Deixa ela terminar de falar para não infartar. Precisa falar. Quando ela termina de falar, Jesus só diz para ela, se você soubesse quem está te pedindo água. Jesus está nos ensinando, eu não vou discutir com você, porque se você me conhecesse, fala o que você acha, baseado nas experiências que você teve com outros do meu povo. Agora aguenta para o que eu tenho para te dizer. Jesus está conversando com alguém que quer se explicar o tempo todo, como eu já tentei me explicar muito tempo. E depois que a minha psicóloga me olha no olho e diz, você sempre se defendeu, né? Eu disse, é, desde pequena. Para ninguém abusar de mim, para ninguém tocar nos meus irmãos, minha mãe trabalhando, eu tive que assumir o cuidado com meus irmãos, sempre protegendo, protegendo, arrumava briga na escola para proteger meus irmãos. Aí eu me converti. Aí cai na internet, aí na internet é terra de gente que fala, ofende, bate, xinga, judia, acaba com a saúde mental da gente. E eu achava que eu tinha que me defender. Até que eu me deparo com um Jesus que está olhando para alguém que está lhe ofendendo e ele não discute. Ele deixa ela falar porque ele sabe quem é ele no Pai. Ela está falando baseada nas experiências dela. Agora depois que me conhecer... Será que você consegue discernir, você sabe quem é no Pai? É porque alguém não te conhece, porque se te conhecesse, eu vou falar de novo, e essa conversa é para alguém que quer o tempo todo se explicar, porque não disse que eu sou isso, você é, não é, e se é, então tome vergonha na cara, se coveta, vá se tratar, pede ajuda, pede socorro, mas se não é, não vou me debater, eu sei quem sou no Pai. Você sabe quem é no Pai? Estou perguntando se você já sabe quem você é no Pai. Então a linguagem do inferno não interessa. O parâmetro que alguém usa para te comparar não vale se você sabe quem você é no Pai. Não, porque para o teu povo, Jesus diz, meu povo é fogo. Mas eu não sou igual ao povo que te feriu. Eu não tenho nada a ver com esse povo que é preconceituoso, que coloca um bloqueio para te alcançar. E vou só te dar um sinal. Vai buscar teu marido. Teu marido. Tiveste 5. E o que você tem agora não te assume, né? Aí ela só olha para ele e diz: eita, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram. Já vem o meio-dia, porque eu não quero conversa com essa mulherada que fica de tititi aqui na beira do poço. Eu vejo que tu és profeta. Está escrito aí, ela coloca um ponto final na história. Não quero tocar nesse assunto de marido. Aí ela muda a conversa. E Jesus retorna para a conversa. Eu só quero dizer para alguém que Jesus encontrou ela ali para curá-la. Ele mexeu no assunto do marido porque essa era a sede dela, de ser amada. Casada, a gente casou 5 vezes, foi Jesus que disse. E talvez alguém não saiba, então eu quero te informar. Nas viagens para Israel, a nossa guia lá é uma senhora de quase 70 anos. E ela trabalha há 30 anos como guia. Quando nós passamos por Samaria, eu fiz algumas perguntas para ela. Embora um pouco resistente para falar, ela ainda deu algumas curiosidades sobre a mulher. E disse que naquela época, a mulher casou, queimou o arroz, o marido, ó, quero me separar de você. Só porque queimou o arroz. Ó, país, que isso não dava certo na nossa cultura nunca. Eu aprendo a fazer arroz e casco outro, bebê. Tá aí. Foi o que ela fez. Foi abandonada, deixada, casou de novo, abandonada, deixada. Essa sede de ser amada, de ser vista, de ser querida. E sempre investindo errado, investindo errado, investindo errado. Jesus disse, eu vou saciar essa sede da tua alma. Você vai aprender a se amar. Você vai entender que eu posso reconstruir a sua vida. Ah, gente, o encontro dela com Jesus naquele poço lhe trouxe tanta liberdade que ela entra em Samaria dizendo: deixa eu apresentar para vocês o Jesus. Ah. E está escrito que os homens de Samaria começaram a ir atrás de Jesus por causa do testemunho dela. Alguém aqui acha que pegou a profecia, mas eu vou repetir. Jesus quer salvar samaritano, mas para entrar lá ele vai ter que entrar através de alguém. Jesus quer salvar lá e vai entrar através de alguém. Você está aqui? Tinha um bloqueio para Jesus entrar, mas ele encontrou no coração de uma mulher a oportunidade de incendiar uma cidade com desejo por vida eterna. A minha oração essa noite é que Jesus te tome de tal modo que aonde você chegar, alguém tenha essa sede. Quem é? Também quero. Você deseja ser essa isca de Deus? Cadê o pessoal da música aqui? Vem cá, gente, me ajuda aqui. 55, 56, 54. Pedala, Robinho! Pedala não, para lá. Vai que tropeça. Tem lugar que as pessoas têm repulsa. Ah, é crente, nem precisa vir. Não, é porque a gente já cansou do que pastor já fez aqui nessa região. Ah, você é crente, aí nem toca nesse assunto comigo. Ou quando não, detona um crente e pergunta, não sei se aqui tem algum crente. Aí lá vai você, você me desculpa, mas é o que eu penso. O que eu estou dizendo para alguém é que Jesus ama pessoas. Que Ele tem anjos ao seu comando. Tem a natureza ao seu comando. Mas para abraçar, para visitar, para cuidar, Ele enviou pessoas. E se você entende, Jesus me chamou para me amar e amar alguém. Eu vou amar com meus dons, vou amar com meus talentos, vou amar com meus recursos, eu vou amar. Comece se amando. Se cuidando, vá dormir, vá fazer exame, vá cuidar dessa alimentação, se ame. Fique em pé. Solta o que você tiver na tua mão. Tem alguma menina aí que está afastada do Evangelho? Que ainda não se entregou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma? Que deseja fazer isto esta noite? Que nunca confessou Jesus publicamente, como diz as Escrituras, assumindo Jesus? E você deseja assumi-lo hoje? E você deseja voltar para a presença dele hoje? Se você quer, faz um sinal com a sua mão e nós vamos orar com você. Se você quer voltar para Jesus agora, ou quer fazer isso pela primeira vez, faz assim com a sua mão para a gente te identificar e orar junto com você. Tem alguém aí? Tem alguém aí que quer voltar, quer se entregar para ele? Sinaliza para mim te ver, para a gente orar com você. Tem uma mão erguida lá na galeria.
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
ele é bem-vindo aqui.
Santo Espírito,
ele é bem-vindo aqui. Ele é bem-vindo aí. Inundar, vida abundante, livre de cadeias, de ressentimento, de ódio. Se esse é o desejo do seu coração, do seu coração, nós vamos orar junto com você. Se esse é o desejo do seu coração, nós vamos orar com você. Se isso é verdade, então testemunhe. Abra tua boca e repita para sua alma: eu provei.
Eu provei e vi o mais doce.
O que que ele fez? E a vergonha? Quem fez isso? Tua boca e diga para ele: tu és bem-vindo aqui,
Santo Espírito, és
bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Que a tua filha possa desfrutar do teu favor, da tua graça, da tua presença, da alegria do teu Espírito, que ela possa desfrutar de uma vida abundante. Que ela receba de ti direcionamento, discernimento e sabedoria. Que ela seja a tua porta naquela cidade. Que ela seja o teu acesso para a vida daquela parentela. Que a tua presença use ela naquele ambiente de trabalho, aonde ela precisa de um princípio ético. Mas que a tua presença seja tão real na vida dela, que traga sede na vida de quem está ao redor. Eu te apresento a vida daquela mulher, Senhor, que te assume como Salvador nesta noite. Escreve o nome dela no teu livro. E que ela saia daqui para desfrutar da abundância de alegria que há na tua presença. Senhor, eu apresento todos aqueles que estão acompanhando esse culto e que assistirá depois. Tua presença é viva e a tua palavra é eficaz, mais penetrante do que uma espada na divisão da alma e do espírito. Ah, Deus, aquelas filhas tuas que estão aqui esta noite, que se abandonaram, que seja resgatado no coração delas o amor próprio. Espírito Santo, resgata a alegria de viver no coração dessa mulher. Traga desejo de se amar, de se cuidar, porque vai ser automático. Se ela é de verdade consigo, ela não vai ser falsa com ninguém. Se ela se amar, ela não vai odiar ninguém. Espírito Santo, resgata a alegria de viver no coração de alguém. Santo, Santo, Santo é teu nome. Toda a terra está cheia da tua glória. Enche essa terra de alegria, Deus. Recebe alegria no Espírito. E se você é batizada no Espírito Santo e nunca mais falou em línguas, seja renovada aqui agora. Pode abrindo a tua boca e falando o idioma do país que você vai morar. E se você não é batizada no Espírito Santo, aquele que batiza no Espírito está aqui. Aleluia! Seja plenamente visitada pela presença de Deus e recebe saúde no teu corpo. Recebe saúde na tua alma. Ah, meu Deus. Recebe saúde. Que os grilhões se quebrem. O Deus que dá saúde no corpo também dá saúde na mente, na alma. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Levante bem as tuas mãos e diga para Ele: Santo Espírito és. Cante. Para encerrar, diga: inunda. Enche este lugar com a alegria da vida eterna. Renova um espírito reto e um coração limpo. Alegria da salvação recebe. Volte a servir a Deus com alegria. Volte a servir a tua família com alegria. Volte a servir a tua comunidade com alegria. Tua presença. Pode glorificar, porque Deus está te enchendo de alegria. Alegria para se amar. Alegria para amar alguém. Toda tristeza opressora saia. Toda opressão do inferno contra a sua vida saia. Em nome de Jesus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. É. Vamos provar o quão real, real é de verdade essa presença. Vamos provar a tua glória. Vamos provar real, real. Vamos provar da tua bondade, Senhor. Obrigada, Senhor. Que as suas filhas saiam daqui com a alegria do teu espírito para retomar o cotidiano. Essa família está recebendo um presente esta noite. Uma mulher renovada em ti, para seguir se amando e amando alguém. Aplaude a Jesus com alegria. Pastora querida, obrigada.
Música.